Olá, olá, empreendedor. Eu sou Jeane Marilá e nós estamos em mais um episódio do Marketizar Terapêutico. Como toda semana a gente está aqui junto para falar com você, empreendedor, trazendo empreendedores, pessoas que lutam todos os dias e o tempo inteiro para empreender, como eu empreendo e como você empreende. Só refrescando, a existência do Marketizar Terapêutico é para trazer a vida como ela é, sem o romantismo que pregam, que vendem para você, de achar que tudo é fácil e rápido, e não é bem assim. A gente tem que se virar nos 30 quando a gente começa a empreender, dar conta de tudo, ser especialista em tudo, além daquilo que a gente faz. Então, a proposta do nosso programa aqui toda semana é trazer pessoas que compartilhem com vocês as suas experiências do dia a dia como empreendedor. Mas além disso, né, trazer pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, para que vocês entendam uma parte muito importante do processo, que é a paixão pelo propósito. Então, a gente vai falar de marketing, mas a gente também vai falar dessa parte importante, que é gostar daquilo que a gente faz. E no episódio de hoje, a gente vai trazer uma pessoa com a qual eu já conversei numa live de Instagram há um tempo atrás. É uma pessoa que está próxima. Agora estou num projeto que ela também faz parte agora, como um pedacinho dos meus treinos, né? A gente está aqui com a Priscila Beck, que tem um estúdio de Kettlebell aqui em Salvador, que fica no Costa Azul, ali na Academia Vida Ativa. Eu particularmente conheci o significado dessa bolinha com ela, porque para mim era só um pezinho antes, né? E agora eu conheço como é o funcionamento, achei muito legal e trouxe a Priscila para falar dessa paixão que ela tem pelo que ela faz, pela educação física, né? E falar para vocês também um pouquinho sobre essa arte ou esse esporte.
É esse esporte.
Seja bem-vinda, Priscila
Ah,
Beck,
obrigada,
ao nosso
Jeane.
espacinho.
Obrigada, pessoal, pelo acolhimento. Obrigada, Jeane. Olha, o Kettlebell, ele é um esporte, tá? Mas a gente no estúdio, a gente trabalha com um treinamento funcional, onde a ferramenta principal vai ser o Kettlebell. Por quê? Porque me apaixonei por ele. E foi amor à primeira vista. A primeira vez que eu vi o Kettlebell foi em 2011. Eu tinha chegado do Canadá, fui para o Canadá para estudar Pilates em inglês. Fiquei lá 3 meses. Incrível Pilates. Eu tinha acabado de me formar em Pilates aqui no Brasil. E aí fui fazer esse intercâmbio. Voltei e fui procurar emprego, como todo mundo iria fazer. Aí fui procurar emprego e caí com um amigo meu, chamado Bruno Castro, que ele trabalhava já com treinamento funcional, já não usava musculação, era só um estúdio só de treinamento funcional. E aí eu fui fazer entrevista com ele de emprego. E aí quando eu cheguei lá, ele estava fazendo snatch com kettlebell. Era um outro tipo de kettlebell. E aí quando eu entrei na sala assim, que vi ele fazendo, eu fiquei estatalada assim, olhando o peso subindo, descendo, e eu pensando, meu Deus, o que é que esse cara tá fazendo?
Que legal.
E aí quando ele botou no chão, aí eu perguntei para ele, eu fiz, cara, o que é isso? Aí ele fez, Pri, isso aqui é um kettlebell, é uma ferramenta russa. Aí eu fiz, ah, poxa, gostei. E aí peguei o kettlebell e joguei para cima. Depois desse dia, eu nunca mais parei.
Quantos
Então,
anos jogando o Carabel pra
já
cima?
estamos em 2023, isso foi 2011, né? Então, já temos aí, eu tenho 10 anos de estúdio e que eu conheço Carobel, acho que 13, né? 12 anos. 12 anos que eu conheço Carobel.
E aí foi estudar o Carabel.
E aí, eu fui estudar o Carobel. E aí, eu trabalhei com esse meu amigo durante 2 anos, fui funcionária dele. E aí, depois, quando eu saí, pensei, vou voltar para o Canadá. Vou vender meu carro e volto pro Canadá. E aí depois eu fiz, ah tá, eu fico no Canadá e quando eu voltar eu não vou ter emprego de novo.
Nem emprego, nem carro.
Nem carro. Aí eu peguei e fiz, ai meu Deus. E graças a Deus, Deus vai fazendo as coisinhas assim, quando a gente, conforme o desejo da gente. Por isso que tem que ter paixão. Senão não vai.
É verdade.
E aí ele foi organizando as coisas e em 2013, esse ano vão fazer 10 anos, eu abri um estúdio de treinamento funcional, porque eu já estava um projeto na minha mente de virar atleta. Porque aí eu fui pesquisar mais fundo o Querobel e descobri que ele e as origens dele são russas. E eu, como sou apaixonada, eu fiz, o que é que tem? Vamos entrar em contato com os russos.
Nossa, você foi longe.
Aí entrei em contato com os russos quando eu já estava com o estúdio. E em 2017 eu tive a oportunidade, em 2015 eu comecei a competir, né? E aí falando, por exemplo, desculpa, eu vou voltar um pouquinho. Em 2015 eu começo a competir. Em
Sim.
2013, quando eu abro o estúdio, como vida de empreendedor não é fácil, eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que limpar o estúdio, eu tinha que abrir o estúdio às 5h40 da manhã. Dava aula até 10 horas, e aí ia para casa, voltava às 16 horas e ficava até às 21 horas trabalhando, dando aula. E ainda tinha que limpar o estúdio, tudo. E com 10 dias que eu abri o estúdio, eu rompi o ligamento do meu joelho esquerdo.
Nossa.
Aí tive que operar. E aí eu me lembro que eu, no dia que eu me machuquei, eu estava fazendo uma aula de treinamento funcional com os amigos meus, que era o pessoal da Semeari, que trabalhava junto com o Bruno. E aí eles tinham esse espaço e a gente estava fazendo uma aula coletiva para poder fazer um boxe funcional junto com um amigo meu chamado Lobão. E aí a gente foi, né? Eu fui, era em Vilas, fui para Vilas, de carrinho, pá, parei lá. E fui fazer a aula. Nessa que eu fui fazer a aula, eu fui fazer o box, e aí o box tem é o gancho, né? Que você gira. E aí nessa que eu fui fazer o gancho, eu não rodei o quadril, o joelho, pá, estourou. Na hora, você ouve o barulho, caí no chão. E aí pronto, aí liguei para meu pai, eu acho que eu me machuquei, foi sério, porque todo mundo que tem uma consciência, porque eu sempre fui de esporte, né? Então, quando você tem uma consciência corporal, você sabe, cara, quando deu ruim.
Deu ruim, é. Deu ruim.
Só que quando você sabe, você faz, cara, deu ruim. E aí, eu tinha 10 dias de estúdio, eu tive que marcar a cirurgia para dezembro, isso eu abri o estúdio em outubro, me machuquei dia 10 de novembro e me operei dia 20, 20 23 de dezembro de 2013. E aí a gente conta com quem? Com os amigos.
Para tocar o estúdio.
Né? Exatamente. Aí Léo, um grande amigo meu, ele ficou tomando conta do estúdio enquanto eu estava hospitalizado. Eu aproveitei, eu marquei a data porque era Natal. E aí eu ia ficar já fechado no Natal, então
Sim.
a gente seguiu. Graças a Deus deu tudo certo, reabilitei e aí 2 anos depois, atleta.
Você começa a competir.
Exatamente, depois da lesão. Aí eu já voltei, quando meu médico deu alta, meu ortopedista, eu mostrei para ele, eu fiz, doutor, olha o que eu achei e olha o que eu quero fazer. Aí eu me lembro que ele olhou um vídeo meu fazendo snatch com 16 quilos, ele olhou, aí olhou assim pra minha cara, olhou de novo, aí ele fez, você é doida, né? Você achou isso aqui aonde? Eu fiz, na Rússia. Aí ele, olha, Priscila, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que esse movimento aqui que você está fazendo é o movimento mais proprioceptivo que eu já vi na minha vida. Não sei como funciona, mas não tem problema você fazer, não. Pode fazer.
Pronto, era tudo
E
que você
aí,
queria ouvir.
exatamente, a aprovação do doutor. Aí fui e virei grande campeã, graças a Deus, de Querobel. E aí fui na fonte. Trouxe em 2017 o Rachinski, patrocinando um evento feito por um amigo meu chamado João Rosário. E aí eu patrocinei como o estúdio, né?
Sim.
Um patrocínio que aí eu te digo, como empreendedora, tudo que você deseja fazer, você não vai ter aprovação das pessoas.
Se for contar com isso, a gente
É,
não sai do
você
lugar.
não vai ter aprovação das
É.
pessoas, desculpe. E aí eu falei, não, vou trazer esse russo pra cá. E virei para João e falei, João, vamos comprar passagem aí, eu tô patrocinando um evento. E aí eu fiz uma compra de uma passagem que na época custava R$ 4.500 e de volta. E sem saber como é que eu ia pagar.
É, empreender tem
Simplesmente
dessas coisas.
comprei e fiz. Ah, quando aparecer aí para pagar, a gente paga, sacou? E aí, graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu fazer o evento, vendeu.
Para?
Aí, graças a Deus, as coisas, quando a gente sonha, né? As coisas vão acontecendo. E aconteceu dele vir. Eu me lembro como hoje, ele não fala, o Rachinski não fala inglês, o Rachinski não fala
Português.
português, ele só fala russo, eu não sei falar russo. E quando ele veio, estava aqui em Salvador também, que aí o João que trouxe para a gente enriquecer o evento. E aí o João trouxe o Denis, que é o atleta que o Rachinski treinava. Acho que o João estava trazendo o Denis aqui pela quinta vez. Era a quinta vez que o Denis estava vindo no Brasil, era a quarta. E aí, nesse que eu decidi, eu tinha participado de todos.
Sim.
Todos os eventos, cada lugar, Curitiba, São Paulo, todos eles eu tinha viajado para poder participar do curso, que era da WKSF, que é uma. Ou, desculpe, não é WKSF, é WAX, que é a World Federation de Kettlebell, Federação Mundial de Kettlebell Esporte. E o Rachinski é o presidente. Aí o Denis deu a ideia, como eu estava em todos os eventos, aí o João falou, ó, o próximo vai ser em Salvador. E aí o Denis falou, ah, se for em Salvador, né, a terra de Priscila, eu fiz ele. Ele fez assim, ah, então veja aí, se a gente podia trazer o Rachinski, que eu faço a ponte para poder ele vir. E aí ele fez a ponte, a gente comprou a passagem, ele veio, 2017 aconteceu esse evento, competição e curso. É o modelo que ele faz de evento. Então, ele tem um dia de competição. A Jeane presenciou uma
É.
competição ao vivo.
Ano passado que a gente
Foi
cobriu o evento
2021.
21. Foi.
Isso, 2000,
Isso.
outubro de 2021. A Jeane participou com a gente. E aí é um dia de competição. E no outro caso, com o Denis, eram 2 dias de curso. E aí a gente pegou e fez. E aí, quando eu vi o Rachinski pela primeira vez, eu me lembro que eu olhei para ele, o João pegou ele no aeroporto e levou lá para o estúdio. Aí, quando eu vi ele subindo a escada, abrindo a porta do estúdio, assim, aí eu estava parada, aí eu olhei para ele, assim, saí correndo, os alunos tudo na sala, e aí eu saí correndo, parei de frente para ele, assim, e fiquei assim, parada, porque eu não sabia o que eu ia dizer, se eu podia
Sim.
abraçar ele, se eu podia falar qualquer coisa para ele. E aí ele pegou, olhou pra minha cara assim, aí fiz, fiquei na hug you. Aí ele, pode, aí eu abracei ele bem forte, assim, eu fiz, cara, você tá aqui. Aí fui mostrar os querobels que eu tinha. Aí falou, olha, aqui é tudo brasileiro, esses querobels, são os meus amigos também que fazem. E aí a turma foi começando toda junta, sabe? A gente, 2015, eu acho que. Foi o primeiro ou foi o segundo campeonato brasileiro de Kettlebell. E quem começou a fazer foi o João. E aí a gente foi todo mundo junto, os primeiros atletas do Brasil fomos nós. É,
Legal,
essa turma
que
que começou em
legal.
2000, 2015, 2014, 2015,
No
mais ou
Brasil não
menos.
tem tanta força assim, né?
Tá começando
Agora.
a se divulgar mais agora. Porque aí pode, a gente pode falar até sobre essa questão aí de como é difícil a gente fazer essas divulgações.
Sim.
Porque como o Kerobel é uma ferramenta que ela é russa, e os russos eles não abrem muita informação,
Sim.
né? Eles são muito discretos na questão da informação. São poucos russos que falam inglês, a maioria deles falam só russo. É, eu tive a sorte, que aí o universo todo conspira. Eu tive a sorte de agora, em 2021, quando o Rachinski veio, eu consegui uma tradutora de russo,
Legal,
porque da outra vez, 2017, estava ele e o Denis. O Denis é russo, então ele falava, o Denis traduzia para o inglês e a gente entendia.
Sim.
E aí eu me lembro que. Eu virei para ele assim no e-mail, porque foi uma confusão, porque veio pandemia no meio, né, dessa negociação, né, de 2021. E aí eu lembro que eu falei para ele assim, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu estou muito nervosa, eu não falo sua língua. Eu estou aqui já 1 ano e meio conversando com ele via e-mail, porque ele chegaria em março de 2020 fechou, abril de 2020, fechou o aeroporto em março, 17 de março, não esqueço nunca. Ai, que horror. Ai, gente, foi uma Ave
Foi
Maria.
difícil, né?
Rapaz, que loucura, viu? Que loucura. E foi quando a gente foi vendo como é importante toda
É.
essa questão do digital, né?
Uhum.
E você deixar o seu registro também no digital. E aí, quando chegou. Aí eu falei para ele, eu não falo sua língua, não sei o quê. Aí ele fez assim: não se preocupe, as pessoas quando querem se comunicar, elas se comunicam. Eu fiz: é, verdade. Verdade, isso é verdade. E aí eu fiz: tá, então relaxe, fique tranquila, o cara vai chegar aí e a gente vai fazer o evento. Preparamos tudo, aí a Jeane já estava comigo. Porque aí você imagine, eu tinha que pensar na logística do evento, eu tinha que arranjar dinheiro para o evento acontecer. E no meu caso, eu tive muito pouco patrocínio, eu tive a parceria maravilhosa da Vida Ativa, que cedeu espaço, todo o apoio. A Tati é maravilhosa, ela sempre faz. Qualquer coisa é só avisar, viu?
É, ela apoia
Qualquer coisa
mesmo.
é
É.
só avisar. Aí eu, tá bom. E a gente conseguiu fazer um evento bem bonito, grandioso. Na época a gente ainda estava naquela tensão: usa máscara, não usa máscara, usa máscara, não usa máscara. E eles liberaram o uso de máscara no dia, tipo assim, uma semana antes do evento acontecer. Eu fiz: ai, graças a Deus. Mas ainda tinha que fazer teste para ele
Sim.
vir. Tudo isso, e tudo isso é custoso para o empreendedor. Tudo ficou muito mais caro pós-pandemia para as pessoas empreenderem,
Sim.
inclusive. Né? As medidas de segurança a gente tem que
Sim.
manter álcool,
É.
todas as questões têm que ser
Os
mantidas.
custos sempre aumentam pra gente, né?
É.
É impressionante. Só não pode aumentar a mensalidade. Isso aí
Exatamente.
não pode.
Ai, gente,
É
valorizem seu
difícil.
professor de vocês.
É verdade. É.
Valorizem, viu? Os bichinhos são guerreiro.
Lutadores, é.
E aí eu procurei Jeane, porque eu fiz: Jeane, olha, eu tenho um evento para acontecer agora,
Precisa divulgar.
2021, eu preciso de alguém, porque eu preciso de ficha de inscrição, eu preciso de divulgação do evento. Até então eu conseguia fazer tudo sozinha, conseguia.
Sim, a gente vai se virando,
A
né?
gente vai sobrevivendo,
É.
né? Oi, sobreviventes. A
É.
gente vai sobrevivendo ali, fazendo as coisas como a gente intui que elas podem ser feitas. Eu tenho a sorte de ter um irmão que é publicitário, então ele fez minha marca, ele é bem legal nesse aspecto, é bem competente, mas eu não tinha a questão de fazer rodar as coisas. O meu Instagram foi hackeado na pandemia, o Instagram do estúdio foi hackeado. 2000, ele chegou outubro de 2021, a gente fez o evento. O meu Instagram, tipo, foi hackeado no começo do ano de 2021, do estúdio. Aí chora pra lá, chora pra cá, meu Deus do céu, até a hora que você faz: não tem jeito, vou ter que fazer outro. Desisti, desisti. Muita gente me ajudou. Tenta assim, tenta assado. E a pessoa que tinha hackeado botava lá: vendo, Querobel.
Oh, meu Deus. As pessoas realmente não têm o que fazer, né?
Aí eu
Meu
fiz: meu
Deus.
Deus do céu, e agora? Aí a gente pegou. Aí fiz outro Instagram, comecei a história do início. Né? Fiquei triste, que eu fiz: ai, perdi toda a história que tinha no outro, porque ele apagou tudo que tinha no feed. Desde a época de 2013. Então, eu
Muita
perdi um
coisa,
bom
né?
pedaço. Ele tá falando 2020, né? 2021, que foi quando ele chegou, foi no começo do ano. Então, quando eu comecei, eu tava com 700 seguidores. Eu lembro, 700 e alguma coisa, porque a gente tinha começado em janeiro. E aí, Jeane deu todo esse suporte, ficha de inscrição. Eu me lembro que eu ficava nervosa. Ai, muita pergunta, muita pergunta.
Sair da zona de conforto é muito difícil.
É muita coisa. E aí eu ficava: meu Deus, eu vou dar aula. Aí depois eu tenho que mandar um e-mail lá para o Rachinski para dizer: olha, estamos fechados. Olha, abrimos. Olha, não sei, eu tinha que avisar tudo. Estamos usando álcool, máscara, estamos assim. Aí ele não respondia, viu?
Ainda tem isso, né?
Ele mandou um e-mail assim: é Priscila. E quando cancelou a primeira vez, aí ele me mandou um e-mail e fez: Priscila, me mande notícias o tempo inteiro de como está o Brasil. Aí eu fiz, pronto, então o relatório agora semanal para ele de como está o Brasil. Aí todo domingo eu fazia um relatório para ele, dizendo que estávamos com tais medidas, nananã. E aí ele tá bom. E aí a gente pegou, a primeira vez ele vinha abril, aí a gente passou para outubro, outubro não conseguiu, aí passou para o outro ano, abril não conseguiu, teve que jogar para. Então foram três remarcações de passagem para poder ele. E pagando cada remarcação de passagem.
É, tem essa parte
Viu? Que a
também, né?
gente acha que, ah, é só chegar lá,
E
pandemia, e
remarcar, é.
remarcar. Não, é pandemia para quem é pequeno empreendedor. Quem é o grande, não,
Não, é,
para
não
ele
dá
não afetou,
nada.
não. Ele olha para você e faz, não, porque agora a taxa é essa e o negócio é assim, tem que pagar. Eu tá, então é isso aí.
É, Priscila, você teve muito apoio dos seus alunos,
Eles
né?
fizeram o evento acontecer.
É, essa é uma coisa que eu observo muito ali por perto, e é uma coisa que as pessoas lutam muito para ter, que é senso de comunidade. E você tem isso dentro do estúdio, né?
Oh, obrigada.
Você tem ali um pessoal que está ali além da necessidade de treinar,
Ah.
né? Você tem alunos que você conseguiu criar uma comunidade presencial ali.
Consegui, graças a Deus. É, a gente funcionava 100% presencial antes, e aí quando fechou o estúdio, foi, como eu disse, 17 de março, e aí a gente pegou. Eu me lembro que os alunos botaram no grupo: professora, fechou tudo. Até funciona, acho que era uma quarta-feira. Ele fez: a gente só pode funcionar até quarta-feira. Aí eu, tá bom. E aí parei. E aí fui para a área de fora lá do apartamento, que tem uma área externa, né? Terraço. Aí eu peguei, parei lá, sentei no terraço e fiquei pensando, né? Eu falei: meu Deus, fechou. E aí? O que eu vou fazer? Os meus alunos, eles podem pagar mensalmente ou eles podem pagar em pacotes de 4 meses, 8 meses ou 12 meses. E não saía da minha cabeça a sensação de que eles tinham pagado 12 meses, outros 4 meses, outros 8 meses, e que eu iria receber o valor que eles estavam
E
pagando,
precisava fornecer o
e eu
serviço.
tinha que fazer alguma coisa, porque eu não ia conseguir dormir em paz recebendo um dinheiro de que eu não estava trabalhando por aquilo. A minha sensação era essa. E com a passagem do Russo marcada. Aí, já marcada. Isso, a passagem
Já, você já
marcada para ele
tinha,
chegar.
é.
Aí eu peguei, respirei fundo, estava lá do lado de fora, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante, a gente caminhar na hora da agonia, a gente ir para academia fazer exercício,
É.
na hora que você está agoniado, na hora que você está. Quando você menos acha que você precisa de exercício, ou quando você menos tem vontade de fazer exercício, é quando ele vai te dar o melhor dele como exercício, entende? Tipo assim. Antes de chegar aqui agora, eu falei pra Jeane: Jeane, eu tô aqui no estúdio, qualquer coisa aí você me avisa que eu subo. Eu tava no estúdio, deitada numa bola de pilates, respirando, balançando meu corpo. Entende? Tipo assim,
Nossa, eu não estava
alongando.
pensando naquilo, mas você estava
Exato, eu
relaxando.
estava relaxando, porque tem uma coisa que eu gosto muito de filosofia. Tem uma coisa que Nietzsche fala, que é assim: não acredite em nenhum pensamento que vem do ócio. Se você tem um problema para resolver, vá andar num parque. Porque
Interessante.
se você ficar parado no lugar, pensando no problema, você não vai achar a solução. Mude o ambiente. Ele sempre fala de
Que
árvore:
legal,
vai para o
é.
parque, vai andar, vai oxigenar o corpo, que o pensamento vai vir, entendeu? Você oxigena seu corpo. Não estou falando que você tem que levantar peso, suar, se acabar. Não, você tem que se movimentar. Entende? Tipo assim, nessa questão de filosofia, eu acredito muito que foi isso que me fez apaixonar no Querobel, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu fiz educação física porque eu sempre fiz esporte na minha vida e sempre percebi o quanto que o esporte me fazia bem e quanto que o professor de educação física era importante. Entendeu? Porque eu sempre tive esse pensamento: não tô bem, vou pra academia.
Eu nunca tive esse pensamento.
Ah, eu sempre tive esse
Eu nunca tive esse
pensamento.
pensamento. Eu posso estar começando a ter esse pensamento agora, mas eu nunca tive esse
Sempre tive esse
pensamento.
pensamento. Não tô bem, tô agoniada, tô com raiva, tô, sabe, sem bater na cabeça, sem conseguir pensar em alguma coisa. Vou pra academia. Aí vou lá, vejo gente, dou risada. Daqui a pouco eu volto pra casa e volto a pensar em tudo isso. E aí eu sempre tive muitos. Gente, Maria, eu me lembro dos nomes dos meus professores que eu tive ao longo da vida. Eu fiz natação pequenininha. Eu fiz balé com 5 anos de idade. Depois eu fiz ginástica, que era uma ginástica. Era uma ginástica que eu acho que. Aí eu vou declarar a minha idade. Porque era uma ginástica que muita gente não deve nem lembrar que existe. Era uma ginástica meio. Era uma demonstração de força, meio que com dança, sabe? Então a mulher pulava, fazia um espacate enorme, caía, pá, escalada no chão, aí passava,
Não,
fazia flexão com a
eu
mão
sei.
só.
Não vou
Era
saber porque não
engraçado.
era minha área de atuação. Eu fui uma criança sedentária e uma adolescente
Foi.
sedentária.
Ai, você sabia que a gente aprende isso na faculdade?
Fui sempre
Crianças
sedentária.
ativas tenderão a ser adultos ativos. Crianças sedentárias tenderão a ser crianças sedentárias. Isso já é estudado.
Pois é.
Já é estudado.
Eu me considero ativa agora, aos 40.
Amém. Isso é
É.
muito bom.
É, não, assim, não. Não sofro, não,
Isso é
sabe? Acho que
muito
foi o que
bom.
foi, passou. Tô mais concentrada no presente hoje,
É, isso mesmo, mas é
né?
muito bom. O
É.
exercício, não importa em que momento você comece a fazer atividade física, você terá benefícios em qualquer momento de sua vida. Inclusive, aí a gente vai para aquela questão, né, que eu falei do quando você menos tem vontade é quando você mais precisa. É mais fácil você conseguir resultado com pessoas destreinadas que começam a treinar. Por exemplo, aí vem as questões aí que a gente vai falar, né? Das questões, você tem lá as fórmulas mágicas que vendem o tempo inteiro.
Sim.
Em 25 dias eu te emagreço. Em não sei
Sim.
quanto tempo eu faço isso. É, exercício na parede, você vai ficar com essa perna. Eu acho
É,
isso
sim, é
engraçado.
fantástico,
Porque
né?
eu falo, gente, como assim?
É.
Há quanto tempo aquela mulher fez aquele exercício ali? Não aquele, né? Mas a gente aprende, para hipertrofiar, você precisa de peso. Então eles botam pessoas hipertrofiadas fazendo exercícios que não gerariam aquela hipertrofia e as pessoas.
Compram isso. O pior de tudo é que elas compram
Elas.
isso.
É isso. E o que eu percebi depois da pandemia. Eu continuo funcionando, a pandemia me deu a possibilidade de funcionar online.
Aí você entrou no
Um
online.
treino online e não parei
E
mais.
aí o pessoal ali com você o tempo
De
todo.
pessoas que treinavam, alunos antigos meu que já tinham treinado comigo, que estavam treinando cada um com o seu professor, né? Ou seu personal, ou nos seus estúdios, suas academias, porque estavam morando em bairros distantes. Quando fechou tudo, aí eles ficaram sabendo por boca pequena, alguns continuavam do meu grupo, que eu tenho, graças a Deus, isso acontece. Eu tenho alunos que não são meus alunos, mas não saem do grupo. Eles continuam no grupo porque eles falam: ah, professora, eu gosto de saber que você foi competir não sei aonde. Eu gosto de acompanhar as coisas que você faz, sacou? Então, eu tô na torcida, não vou sair no grupo, não, tô aqui na torcida. E eles ficam lá no grupo. Então, aí eles souberam que eu tava dando aula online, tava todo mundo parado em casa, e aí eles começaram a ir voltando pro online. No começo foi o caos. O caos está.
É, até ajustar tudo, né? Ninguém nem sabe como se comportar, nem tá de um lado nem do outro.
Gostei. Não sabe como se comportar, é ótimo,
É, eu olho para
gostei.
você, eu olho pro Querobel. Você tá me olhando aí?
Gostei, gostei. É
É,
mais
o
ou
caos se
menos
instala
isso.
quando a gente sai
Da zona de
da zona de
conforto,
conforto,
meu
né?
Deus do céu. No começo
É.
era todo mundo falando
Aí
alguma
demorou
coisa.
tanto tempo que ninguém quis voltar mais pro presencial. Deve ter acontecido isso um pouco também, né?
Voltamos a funcionar. Abri o estúdio praticamente na época que o Rachinski chega. Então, os meus alunos, eu consegui treinar eles em casa para poder competir. E aí a gente fez o evento com eles. Eu recebi dois atletas de fora, porque as passagens estavam muito caras, as hospedagens estavam muito caras, tudo estava muito caro. E aí a gente fez o evento, a turma treinou em casa, E aí eu pensei, não, quando o Hrachinsky foi embora, pá, as coisas vão engrenar, as pessoas vão. Todo mundo
Vão
vai voltar pro
voltar.
estúdio, sabe? Ele várias vezes ele falou: olha, gente, é legal treinar em casa, tá? Mas nada substitui a academia. Academia não é chegar e pegar peso. Academia ele faz. Ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele disse que na Rússia, aonde ele mora, que é São Petersburgo, ele disse que lá, no inverno, eles só vão ter 2 horas de sol e o resto é escuro. E no verão é o oposto. Eles vão ter 2 horas de escuro e depois dia.
Nossa.
Então, aí foi quando eu fui descobrindo por que que eles são tão disciplinados. Imagina como fica o relógio biológico, né? Eles também são formados em educação física e como as pessoas ainda se reduz à educação física, é uma questão de emagrecer, de
Aqui é, né?
tirar celulite, de não sei o quê, mas educação física, cara, é como eu falo, professor de educação física ao longo de minha vida salvou minha vida, cara. Sabe? Salvaram minha vida com tipo, você pode, você consegue, continue. E acreditando que você conseguiria fazer aquilo.
Trazendo saúde no dia a dia, né?
Exatamente.
Hoje eu entendo isso.
Exatamente.
É muito além da estética.
É uma questão que a gente fala de bem-estar.
É.
A gente faz faculdade não para estudar como emagrecer alguém, como fazer isso, como tornear uma perna. A gente faz faculdade para saber como dar bem-estar a uma pessoa. E isso é um pacote. E nesse pacote está a questão social. Né? Então, a gente, se você olhar o corpo da gente é feito por sistemas. Circulatório, respiratório, urinário, endócrino, né? Sistema motor, que é esqueleto, músculo. Certo? Para que serve esqueleto? Para proteger e botar a gente
De pé, né?
rígido.
Rígido.
Senão a gente ia ser um molusco.
Verdade. É isso aí.
Entendeu? Uma lesma
É.
andando pelo chão.
Verdade.
A gente não ia ter o que sustenta, que é tipo, você vai construir um prédio, você vai fazer a fundação, é a fundação da gente, são os nossos ossos. E aí tem o músculo que faz parte desse sistema, né, motor, que os músculos, a função é erguer e movimentar a gente. Então, assim, se você gosta de pular carnaval, se você gosta de ir para festinha com seus amigos, se você gosta de tomar uma cervejinha, tudo que você gosta, você faz através de seu corpo. E o corpo é feito de sistemas. E aí, quando a gente fala de saúde, a gente fala de bem-estar biopsicossocial. Então, tem a questão biológica, que é a ausência de doença. Eu não tenho doença, estou saudável. Mas eu posso estar com a doença mental.
É, não é bem assim, eu não tenho uma doença, né?
Entendeu? Então, assim.
O pensamento é um pouco mais profundo, né?
Exatamente. Então, aí você fala: pronto, o biológico, como é que tá? Ah, tô bem. Até então, todos os parâmetros que a gente tem, né, de comparações, estão todos dentro do que é regular. Massa, você está saudável. Como é que está o seu psico? Como é que está a sua mente? Está ansioso? Você não está ansioso? Você está dormindo bem? É, você
Pois é,
está.
né? Ansiedade engorda.
Não dormir engorda.
Não dormir
Tem
engorda.
pessoas que trabalham de turno.
Ah, mas ansiedade engorda porque eu como. Não, a ansiedade por si só incha a gente, né?
Sim. Como a tristeza,
Também,
você
né?
perde tônus muscular. Você é incapaz de gerar, fazer músculo quando você está na tristeza. Imagine uma pessoa com depressão, que é uma tristeza profunda. Entende como deve ser difícil para ela realmente sair da cama e. Ah, vai lá fazer uma atividade física. Ah, é fácil. Não, não é fácil. Depende de como a pessoa está. Aí vem esse bem-estar, essa questão biopsico e aí o social. Como é o seu social? Você tem amigos? É, você tem amigos? Você tem para
E
quem ligar?
essa comunidade, essa academia, essa convivência no estúdio traz essa parte social, né?
Ah,
E aí o
sim,
pessoal conseguiu
traz.
voltar, né? Porque ficou aquele
Eles
ficou um pouco resistente a voltar para o
ficaram
presencial,
resistentes e
até pelo
aí
medo.
Exatamente, pelo medo de que as coisas fechassem
De
novamente.
novo.
As pessoas estavam com medo de voltar. Ah, eu vou voltar. Se eu pagar mensal, eu pago mais caro, então eu vou pagar um plano. Entende?
Mas aí ninguém aguentou muito tempo mais, né?
Exatamente,
Volta pro
exatamente. Aí eles
convívio.
voltaram para o presencial. Só que aí eu mantive misto. Eu tenho alguns horários que eu chamo que eu dou aula mista, que eu dou aula tanto online quanto presencial. Aí a gente faz praticamente como se fosse um grande grupo, porque no dia a dia, de segunda a sexta, cada um faz seu treino individual,
Então
mesmo
mudou
estando
a
num
dinâmica do
grupo.
estúdio, né?
É, entendeu? Mesmo estando no grupo. Eu vou chegar lá no grupo, mas eu vou fazer o meu treino específico. Fulano chegou também nesse mesmo horário, junto com o grupo, mas vai fazer esse treino. Aí no sábado, a gente tem um projeto, que é agora que Jeane virou minha aluna. E a gente faz um projeto de core. Que depois dessa minha segunda cirurgia, que foi agora, tem 9 meses, estou retomando o treinamento todo agora. Meu médico falou: Priscila, core. Eu fiz o que é? Joelho, core. Aí eu fiz: ah, tá. Então, bolinha. Aí ele fez: mas muito. Ele falou: não estou falando que é pouco, não. Você tem que conseguir fazer isso muito bem. E aí, se você for ver, tem um filme maravilhoso chamado Bolt, que é aquele corredor dos 100
Sim,
metros.
eu acho que eu não vi ainda.
Muito bom esse filme. E Bolt, ele é tipo o Ronaldinho Fenômeno, porque Ronaldinho Fenômeno é um ídolo para mim. Eu amo aquele homem, meu Deus. E Bolt é um cara que ele fez 3 ciclos, não me lembro se são 3 ou 4 ciclos olímpicos. Então ele treinou, você passa um ciclo olímpico, dura 4 anos.
Nossa.
Que às vezes minha irmã até faz: ai, mas você, se o cara perde, você chora na Olimpíada. Eu falei: lógico, o cara passou 4 anos treinando para chegar ali e fazer 5 segundos no
Sim,
negócio, sacou?
sim.
E aí ela pegou. Aí no filme mostra que ele tem várias lesões recorrentes. Que esse ciclão olímpico dele, de 12 anos, acaba aqui no Brasil. Por isso que fizeram aquelas fotos dele com moças na boate. Foi quando ele se aposentou. Ele fez: agora não vou mais competir, então vou viver uma vida que eu sempre gostei. Que o treinador dele diz, né? Ele gosta de beber, ele gosta de night, de não sei o quê, mas a diferença está o quê? Ele é disciplinado. Eu falo: Bolt, vamos treinar para tal Olimpíada. Aí ele para tudo, fica trancado dentro de casa e faz o que tem que acontecer. Então, assim, não é fácil. Aí você pega alguém que não está com essa, né? Porque agora, pós-pandemia, muitas pessoas ficaram com muitos problemas
Sim,
psicológicos.
psicológicos, com
Muitos
certeza.
problemas psicológicos. Eu tô. Ainda fico meio. Cara, realmente. Foi uma coisa, foi um trauma. Aí a gente
Sim.
pode até falar sobre isso. Foi um trauma mundial, assim como uma guerra gera um trauma.
Sim.
Então foi um trauma para todo mundo parar suas vidas, ficarem em suas casas, trancados, sem saber se o seu ente querido ia adoecer ou não ia.
E essa questão da imunidade, ela resgatou muita gente.
Muita gente.
Porque uma doença que exige uma imunidade alta para ser combatida, muito mais do que medicamento, porque não existia, né? E ela hoje ainda assim continua garantindo que você esteja forte. Além de tudo bem, tem as vacinas que estão aí reforçando,
Tudo isso
todo esse
ajuda.
processo e tal. Mas eu acho que resgatou e tirou muita gente da preguiça, né? Dessa vida sedentária, digamos assim. Muita gente foi salvo por isso também, né?
Eu acho que mudou a vida de muitas
Eu acho.
pessoas. Eu acho que aí vem a questão da filosofia, que é o seguinte: quando a gente se depara com a finitude. Tipo, estamos aqui, posso não estar daqui a 10 minutos.
Sim.
Ou ao vivo. Tem um caso de um rapaz, um senhor que estava dando entrevista e morre ao vivo.
Nossa,
Tem, ele tem um
não brinca
infarto.
não.
É verdade,
Não vamos brincar
mas
não.
é verdade. E quando você se depara com isso de verdade, aí você faz: cara, eu tenho tantos sonhos e eu não vou fazer isso acontecer. Sabe, eu sei lá, quero correr.
É. Cada um precisa de um tipo de empurrão, um gatilho.
Eu acho que a morte é a melhor, porque eu
É.
sempre digo aos meus alunos que a morte não descansa. Eu
É.
falo para eles o tempo inteiro: olhe, a morte não descansa, ok? Ela pode te empurrar da escada, ela pode fazer você tropeçar, ela pode derrubar a sua glicemia e você cair e bater a cabeça no chão. Aí eles ficam assim me olhando, mas professora? Aí eu falo: é, bem, então aproveite sua vida, faça suas coisas, realize seus sonhos. É importante isso. E acho que as pessoas deram de cara com isso. Falaram: eita, e aí? Fazer, né?
Eu acho que assim, desse nosso papo, o que foi mais legal para mim, essa reflexão, esse bate-papo para mim é muito bom porque eu aprendo muito com as pessoas que vêm aqui, né? Eu acho que uma coisa que é muito
Sempre.
forte no que a gente conversou é essa coisa do trino, né? Do corpo, mente
Corpo, mente e alma.
e alma. Eu acho que esse é um papo que a gente sempre teve, né? Em
Sempre
muitos
teve.
momentos,
Quando a gente
até
começou a trabalhar
porque
juntas.
sempre ficou claro, a gente sempre falou dessa questão do Nietzsche, da filosofia, e você tem essa pegada, é uma coisa que eu gosto bastante. E eu acho que se tem segredo a vida, eu acho que perpassa um pouco por esse caminho aí, viu? Porque manter esse equilíbrio, né? Essa estabilidade entre esses três pontos, eu acho que uma pessoa pode viver melhor, pode viver mais
Pode.
tempo.
Pode. E eu acho que uma coisa que é a mais importante é a gente entender. A gente falou de paixão, empreendedorismo, né? E as pessoas entenderem que muita gente faz: ai, fui pra academia na força do ódio.
Ah, eu nunca digo isso, sabia?
É, eu fico
Eu
pensando,
não.
como assim, gente? A força do ódio faz uma pessoa fazer uma loucura, não ir pra
É,
academia.
não. Eu vou
Você
na
vai na
força da
força.
disciplina.
Na força da disciplina, eu falo quando os
Do
meus alunos chegam
compromisso.
lá e falam: ah, tô na força do ódio. Eu falo: não, bem, você tá aqui na força do amor, meu bem. Você veio porque você se gosta, você tirou esse tempo para cuidar de você. Você tá separando um dinheiro do seu, né, do seu salário ou do
Sim.
seu rendimento e tá me dando esse dinheiro para que eu cuide de você. Então é isso aí que tá acontecendo.
Não. Eu
Eu
nunca
não cuido
falo
de
isso.
ninguém na força do ódio.
Não, é. Eu acho que não é bem isso. Pelo menos não é o que me motiva para
É
ir
na
hoje.
disciplina.
É da...
Disciplina supera
Eu fiz um
qualquer
compromisso
coisa.
comigo
Amém.
e a gente precisa ter disciplina para fazer as coisas. Mesmo eu,
Exatamente.
às vezes eu falo assim, olha, eu tô indo, viu? Mas eu não
Mas
tô
depois
indo
que
assim,
chega.
não. Eu vou porque eu fiz um compromisso
Depois que
comigo.
chega.
Não muda, porque o próprio corpo se encarrega de mandar as químicas e as substâncias,
Não o
né?
próprio corpo. As interações, eles. As
Também.
interações fazem as pessoas se sentirem melhor. Entendeu?
Também, uma pegada boa para mim que funcionou é que eu acabei vivendo um pouco do que você falou aqui, da questão de encontrar respostas no movimento, né? Isso tem acontecido comigo quando eu tô na esteira, isso tem acontecido comigo quando eu tô
Você
interagindo com o
consegue
meu
refletir
personal,
melhor? Oh, que bom.
né? Chegam sacadas boas, assim, eu tô com um problemão para resolvendo no computador. E aí
Que
chega a hora da
bom.
academia, o que eu fazia antes? Não, eu vou ficar aqui até resolver. E isso não era um sinal de que eu resolveria,
Não é um sinal de que você
né?
vai resolver.
Porque a depender do horário e da quantidade de tempo que eu já trabalhei, eu
Você
tô
perde a
cansada
capacidade de foco.
demais para resolver.
Exatamente.
Então, o que que funcionava muito para mim? E dormir. Eu tenho muitos insights dormindo. É, inclusive, eu consigo soluções para problemas dormindo.
Você acorda e anota?
Não, no
Ah.
outro dia de manhã eu sei como resolver aquilo que eu não conseguia no dia anterior. Eu tenho muito isso. E
Isso é
aí,
bom.
quando chega no horário da academia, aquele horário que eu me propus a ir
Olha a
treinar, hoje
importância da
eu
rotina.
paro, né? E aí você olha, eu vou ali, mas eu tô ali imersa. Mas eu falo, ele vai continuar quando eu chegar. E aí eu percebo que o treino me dá essa coisa que eu tenho dormindo também.
Isso,
Porque ele
a
acaba
sono é melhor.
que me tira dali e me faz
Sono é
resolver.
melhor. Sono é melhor. É incrível como ele melhora tudo.
É,
Tudo o
é.
exercício consegue melhorar.
Então eu descobri fazendo o exercício, o treino, isso que você falou com a
Que
gente
bom.
aqui, que o movimento, né, e ele ajuda a gente a pensar melhor. E de
Exatamente.
fato,
Movimento, ele é
né,
expressão.
é
A
muito
gente se
legal isso.
expressa através do corpo e a forma que o corpo se expressa é através do movimento. ou você vai se movimentar para se expressar e sentir o seu corpo, ou você vai fazer tudo isso pela dor. Porque quando você sente dor, o que que acontece?
Exato.
Ai, meu pescoço está doendo. A primeira coisa que você faz é tocar.
É.
Tocou, você sentiu aquela parte que você nunca sentiu na sua vida, que você tinha um pescoço. Uhum. Aí depois você vai mexer. Ai, poxa, tá doendo. Aí você movimenta ele. E aí você sentiu ele. Se isso aí não já te acordou para se movimentar, aí vai acontecer outras coisas, outras dores maiores nesse corpo.
É, e eu acho que as pessoas tinham que encontrar o estímulo certo, sabe? Eu vi um rapaz falando uma vez assim, eu sempre fui fortinho e eu tinha vontade de emagrecer, mas eu nunca tinha tempo para ir para academia, porque o trabalho me engolia. Aí eu percebi que o trabalho era a coisa mais importante da minha vida. E que eu nunca ia deixar nada interromper o meu trabalho. O que que eu fiz? Eu coloquei a rotina do tendo dentro de uma obrigação de trabalho, porque eu precisava emagrecer para conseguir algumas coisas que eu queria ter dentro do meu trabalho. Ele queria uma expressão melhor, ele queria uma aparência melhor, ele queria estar em outro lugar, e aí ele entendia que para emagrecer ele tinha que treinar.
Isso.
O que que ele fez? Ele tratou o treino como um pedaço do trabalho dele. Ele conseguiu treinar.
Ele colocou na rotina
na
e
rotina.
Botou como uma disciplina de que teria que ser feito.
Não era a academia, mas fazia parte das atividades do trabalho dele. Então era como uma atividade que ele tinha que cumprir na agenda dele, de trabalho. E aí ele conseguiu treinar, conseguiu emagrecer, conseguiu tudo que ele queria, porque
muito
ele tratou
bom.
Aquilo como trabalho. E aí aquilo me tocou profundamente, porque eu pensei assim, falei, poxa... A gente só precisa achar o estímulo certo para você conseguir fazer. Porque no meu pensamento, talvez isso tenha me ajudado também. Porque eu sou, hoje um pouco menos.
Mas você achou um bom
eu
profissional.
Eu sou workaholic. A minha...
Você achou um bom professor.
Sim.
Um bom personal.
Sim.
Entendeu? Porque
que
eu
estimula
acho que tem...
também.
Assim como quando você vai pro psicólogo, você tem aquela identificação. Você tem que ter uma identificação com o cara que vai estar na sua rotina.
Sim.
Ele tá na sua rotina. Você
Sim.
encontra ele mais vezes até do que muita gente.
É. E aí quando você ouve de uma pessoa, como ele vira pra mim e fala assim, esse não é um projeto de curto prazo. Eu tô colado com você, a gente vai até o fim. Tô com você até o fim. É assim que ele fala, todo
Muito
dia pra
bom.
Mim. Então você entende que, né, você não tá sozinho, apesar
Exatamente.
De ser um processo solitário. Né?
É, transformação.
Mas eu achei essa coisa do achar o estímulo certo, que eu acho que serve pra todo mundo, né? Serviu pra mim. E às vezes o que você precisa é só o gatilho certo para fazer, né? No seu caso,
a vida, viu,
você
gente?
Você
melhor.
Já era professora, mas você encontrou uma paixão em um equipamento, digamos assim.
Ou eu era professora e estava ficando sem sentido ficar emagrecendo as pessoas, ficar fazendo
Exato.
Isso. Eu não achava mais graça nisso. E aí achei uma coisa que controlou a minha ansiedade. Me
Exato.
Fez, para mim é como se fosse uma meditação, levantar peso. Então eu foi explicar fisiologicamente o sistema nervoso simpático parasimpático.
Pois é.
Ansioso, simpático lá em cima. Quando você se concentra, porque diz assim, ó, se você está ansioso, conte, porque o cérebro não vai conseguir contar e pensar nos seus problemas ao mesmo tempo. O cérebro, ele é o máximo, mas ele é meio burrinho também. Existe algo além do cérebro, que é a questão do que tem dentro da gente que faz a gente ser quem a gente é,
Sim.
né? A originalidade da gente é alguma coisa a mais. Não é só porque eu tenho um cérebro que é igual ao seu. E eu sou diferente de você.
Sim, com certeza,
não é?
Claro.
E aí o levantamento de peso faz com que o simpático estoure. Porque a gente fica levantando peso durante um tempo e pesos grandes são 32 quilos, 24 quilos, né? E aí o que é que o simpático explode e aí você tem que mentalmente respirar, porque a única forma de acalmar o corpo é respirando. Você tem que respirar para manter a máquina funcionando, porque a missão foi dada. Qual é a missão? Levantar o peso por tanto tempo. Você botou na mente que aquilo vai acontecer. E aí você agora tem que fazer isso acontecer. E para que isso aconteça, você tem que respirar, relaxar e deixar o processo acontecer. Entendeu? E aí quando isso é muito alto, como o Kerobel, quando você acaba de fazer isso, o parassimpático... Vupo. Ai, desculpa. O parassimpático vai e ativa, e aí você tem a sensação de relaxamento absurdo depois disso. E é a sensação de tipo, você já deve ter tido isso em algum treino. Você treina um pouco mais forte, correndo, fazendo intervalado, não sei o quê. Quando acaba aquilo dali, que você alonga, que você vai para sua casa, você tem uma vontade de dormir.
Não, eu tenho experimentado isso nas suas aulas de core.
Ah, que bom.
É, porque é intenso e a sensação de descanso depois da aula é fantástica.
Oh, que
Agora no
coisa
outro dia eu tô
boa.
acabada.
Ah, mas tá ficando mais forte.
É, porque no outro dia dói absolutamente tudo,
Oh,
assim.
mas tá ficando mais
Mas a
forte.
sensação do final da aula, o processo é dolorido. Ele processa,
É, o
porque é
processo
puxada
é
a aula,
dolorido.
né? O processo é dolorido. Mas é diferente da musculação, que quando eu termino eu tô
É.
dolorida, continuo dolorida. Na
Entendi,
sua aula
entendi.
de
Você não
core, não.
se sente, não sente o relaxamento.
É,
Entendi, eu
na
entendi o
sua aula
que você
de
está
core,
dizendo.
quando a gente termina, é como se eu não tivesse feito nada.
Enganada.
Enganada. Mas no outro dia o bicho pega,
Enganada.
porque dói coisas e lugares que eu não imaginava que existia.
Oh, que bom.
Porque tá mexendo com outras partes, né?
É,
Do,
isso
que é
mesmo.
diferente da
Ah, que
musculação.
bom. Que bom. Bom saber.
Priscila, qual é a sua maior dor no marketing do seu negócio?
A minha maior dor é conseguir organizar as minhas ideias. Porque, como eu disse que eu sou muito ansiosa, às vezes eu não consigo organizar as ideias. E quando Jane estava junto comigo, ela dava o ponto A, o ponto B. Me traga isso aqui, ó. Porque se eu fosse ficar pensando o que era para eu
No que
fazer,
produzir.
era mais difícil. Aí ela, vamos começar no começo, que é o Querobel, né? O que é o esporte, o que é trabalhado, vamos pelo comecinho. E aí, para mim foi incrível eu poder ver aquilo dali sendo organizado, já que para mim dar conta das outras coisas todas é muito trabalhoso. Lidar com pessoas é trabalhoso, porque você tem que ouvir a dor do seu aluno
Sim.
todos os dias. E para mim foi a melhor sensação, porque o difícil para mim é, eu tenho ideias.
Produzir essas
É, eu tenho
ideias.
ideias, mas para ela sair do papel, eu preciso de uma. É porque assim, como eu não tenho chefe, né? Não tem isso. Aí o que que aconteceu? Você virou meio que meu chefe, dizendo, você tem que fazer isso.
Eu te
E
dou
eu sou
atividade e você
disciplinada.
executa.
E
Legal,
aí eu ficava
legal.
louca, meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso agora. Jeane tá mandando em
Eu
mim,
nunca tinha
gente.
tido esse feedback, não, viu?
É. Eu não tenho chefe, não tenho, eu faço. Meu chefe é meu aluno. Entende?
É, parece um pouco de mentoria também, né? Você fala
É.
assim, faça aqui,
É, e eu
entrega,
tinha que fazer, né?
como se fosse. É. Legal. Então, produzir o conteúdo que está na sua cabeça.
Produzir o conteúdo que está na minha cabeça.
Então, todo mundo que vem nesse podcast é desafiado.
Ai, meu Deus.
É, a gente sempre fala a mesma coisa, né, produção?
Tem que se
Ai, meu
alongar?
Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus.
Tem que se alongar? Ai, é conta? Sou péssima em conta.
Então, a gente desafia a pessoa a resolver uma dessas dores.
Ai, meu Deus.
E aí, o bom é que você vai poder contar comigo como sua conselhadora, consultora,
Ótimo.
acompanhante, para ajudar você a passar por uma dessas dores. Para ser factível, você sabe melhor que eu, precisa ser uma pequena meta, né? Porque não dá para
Uhum.
resolver tudo de uma vez.
Vamos
Então
lá.
você escolhe a dor para a gente convidar que você volte aqui daqui a um tempo
Olha!
e a gente vai falar sobre esse processo, né? Essa jornada dessa dor. É
Opa!
um desafio, não é de 21 dias, não.
Eu entendi,
Mas é um
é uma
desafio.
transformação que você está querendo.
É, senão seria terapêutico.
Entendi,
Ai,
muito
entendi
bom!
agora! Não é
Agora eu entendi!
assim, tipo, um nome bonitinho,
Gente,
não.
vou ter que voltar para análise depois dessa missão.
A gente preparou um caderninho, né? Eu falei isso em outro episódio e assim, vou repetir porque é importante para mim, para a gente. É, a gente ficou procurando um caderno para comprar, para que vocês vivessem essa experiência escrevendo.
Adoro.
E só que aí eu falei, não, não é isso, não é isso, não é isso, e aí a gente resolveu fazer o caderno. Então
Adoro.
esse caderno foi feito por nós, à mão aqui, de um jeito bem rústico, bem. Sabe, você vai ver que não é um negócio passado completamente na régua,
Gosto de
mas ele tem a
artesanatos, viu,
nossa
gente? Eu prefiro
energia.
artesanatos
É,
a coisas
ele tem
de
a nossa
luxo e de
energia.
marca.
Então aqui, ó, Meu desafio
Originalidade. Ai.
é, tá? E depois você pode desenhar, escrever e registrar. Isso aqui pode virar marketing.
Ótimo.
Porque de repente você pode falar assim: hoje eu tive uma ideia, estou aqui fazendo
Eu vou ter que
terapia.
dizer qual é o meu desafio ou isso é secreto?
Você pode dizer agora
Ah, eu tenho
e
que
se
dizer agora?
comprometer com todo mundo. Ou você pode guardar para você e ir soltando aos poucos para sua audiência no seu Instagram.
Ai, eu adorei, viu? Adorei, gosto do que é rústico, gosto bastante,
É muito legal. Tem
bastante
um outro
mesmo, muito
significado,
bom.
né?
Ai,
É de linha,
Edilinhazinha, olha,
costurada.
Edilinha mesmo, muito
É
bom, viu? Eu pensei que
manual.
era um grampo.
Não, não, não. Foi
Ficou ótimo,
costurada.
ficou ótimo. Olha, meu desafio, Deus. Meu desafio é conseguir passar a mensagem de forma mais limpa possível, nada de
Estruturada.
textão,
Pronto.
sem textão, ser coesa e objetiva.
Então vamos trabalhar no planejamento das postagens. Organizar as ideias e transformar isso em conteúdo. E
Ok,
desse
aceito o
conteúdo.
desafio, hein?
Pronto.
Aceito,
Aceito o
aceito o
desafio.
desafio.
E a nossa produção também preparou um presente para você.
Oh!
Para finalizar nosso encontro de hoje.
Pode abrir?
Claro que pode.
Oh, muito obrigada.
E selar nosso
Adoro.
encontro.
Ai, gente!
É,
Adoro
tem aí uns
presente. Adoro
cafezinhos.
café, viu? Adoro. Levo uma garrafa todo dia. Olha, eu tenho um
Esse
copinho.
aí. Esse é o original. O
Ah,
outro foi
é?
copiado, é.
Ah, foi?
Foi. Você sabe qual é o outro? Ele vai rir muito quando ele vê isso. Mas não vamos nem falar em nomes. Não vamos falar em
Eu
nomes.
sei qual é o outro.
Mas ele sabe
Conheço.
que é copião. E aí tem uma frase legal que você vai gostar bastante nesse copo, que é: eu escolho
Olha, eu nem
seguir.
vi a frase.
Eu escolho seguir. Né?
E
Então,
você?
e você?
E você?
E você?
Eu escolho seguir.
É.
Sempre,
Sempre,
sempre.
sempre. Até na
Sempre.
dor.
É na dor que a
No
gente tem
amor, na
que.
dor.
É na dor que a gente tem que transcender.
É isso aí.
Não
Priscila,
existe nada.
obrigada por ter vindo,
Oh,
viu?
obrigada pelo convite, Jeane.
É massa estar perto de você,
Oh,
sabe? Eu
obrigada.
adoro esses papos assim filosóficos. Eu passaria horas falando sobre isso, porque você viu meus livros e viu que
Eu
tem um
li
pouco
todos.
disso, né? Um pouco não, tem muito disso aí. E assim, tô feliz lá nas aulas, tá massa, né? Tá me
Obrigada.
ajudando muito, já tô pedalando muito melhor.
Oh, que bom,
É muito
cara.
melhor. Tem algumas metas para o final do ano e eu preciso muito daquelas aulas de core,
Que bom.
né, para consertar essa parte aí do meu corpo.
Ótimo.
Muito obrigada, viu?
Oh,
Foi
obrigada a
muito
você.
massa, muito massa. Seja bem-vinda sempre.
Obrigada a você, obrigada a todo mundo, viu, gente? Muito obrigada, muito obrigada.
Obrigada pela sua audiência. A gente está junto todas as quartas-feiras às 20 horas aqui no canal do YouTube e você também pode ouvir a gente lá no Spotify. Se não der
Gente, eu
para
vou me
assistir,
ouvir no Spotify.
vai. Então você pode dizer assim: olha, eu não assisti, mas eu vou ouvir no
Eu vou
carro.
passar para todos os meus alunos.
Pronto. Aproveita, dá um like no nosso vídeo, segue nosso canal, se inscreve, porque isso fortalece o nosso trabalho, né? E faz com que outras pessoas vejam também esse trabalho que a gente está construindo aqui. A gente se vê na próxima semana, viu?
Obrigada.
Obrigada.